Entrevista.
Então, como Yolanda anunciou, nós hoje, na nossa entrevista, trataremos de educação, comunicação e cultura, falando de um projeto muito interessante que é Oficina de Imagens. E está aqui conosco a psicóloga e educadora Elizabeth Vieira Gomes. Já vamos direto, Yolanda, ela que é consultora, não é, da Oficina de Imagens. Então, vamos conhecer esse projeto. Boa noite, Elizabeth.
Boa noite a todos.
Muito obrigado por ter vindo aqui à nossa rádio FMG Educativa. E também o nosso programa é transmitido às tardes da terça-feira, não é, para a rádio da Universidade Federal de Ouro Preto, a Rádio FOP Educativa 106,3. E nós cumprimentamos também a todas as pessoas que nos escutam em Ouro Preto e toda a região. Então, Elizabeth, este programa, Oficina de Imagens, Comunicação e Educação, está fazendo 20 anos, né? Foi criado em 1998.
É isso, a gente está comemorando e sempre pensando no trabalho e a forma de aprender e melhorar nossas intervenções e aprendizados.
Ótimo, ótimo. E aqui junto conosco nos estúdios da nossa rádio FMG Educativa está também Vanessa Macedo. Boa noite, Vanessa.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite a todos.
Ótimo. Então, Elizabeth, nós vamos pedir sua compreensão hoje, né? E, então, você poderia contar para a gente como é que surgiu há 20 anos essa proposta de termos uma oficina de imagens, comunicação e educação? Como, quais eram as pessoas que estavam envolvidas? Em que circunstâncias esse projeto nasceu?
Esse projeto ele nasce assim, de uma iniciativa de dois educadores, o Bernardo, Luiz Guilherme e a Paula também como colaboradora, na Escolinha Pica-Pau Amarelo, que era um projeto da LataNet, da Latinha Internet. E tinha como objetivo também fazer uma articulação com as disciplinas química, com a fotografia, de conhecer a escola e, com essa experiência, né, do LataNet, começar um diálogo com crianças e adolescentes, e educadores, professores, para que aquele ambiente, aquele momento fosse de interação, de aprendizado, e um momento de prazer e informações.
LataNet, conta um pouco mais para a gente, que ideia que é essa, fazendo esse trocadilho, é o que é uma internet que usava...
Tinha da Latinha, né, a internet... Eram as técnicas também da fotografia que eram utilizadas, que faziam uma interlocução com química, com matemática, com as matérias. Então, era um momento de chegar na escola e tornar até o aprendizado das outras disciplinas mais agradáveis, trazendo para a realidade. Mas o LataNet foi só um primeiro momento assim, né? Que traz toda uma perspectiva da Oficina de Imagens, uma caminhada de começar a pensar técnicas de comunicação para trabalhar conectado com os conteúdos curriculares, mas principalmente para pensar, quando a gente começa um pontapé inicial ali para 2002, um trabalho de educação em direitos humanos, porque aí a gente começa também uma campanha nessa época muito interessante, que a Oficina de Imagens entra numa proposta de trabalho de enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes. E a gente começa a ir para as escolas, tanto fazendo campanha, e a gente sente a necessidade de ir além, de trabalhar mesmo a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que na época era... não era bem recente, mas já tinha, né, ali comemorando quase de 90, né, a sua primeira década. e trabalhando a questão da importância da escola, da participação, né, das crianças e adolescentes nesse contexto. E a gente começa a abrir um leque de pensar não só a fotografia, que ela, o Latanete dá esse pontapé inicial, mas a gente começa a pensar rádio, a gente começa a pensar vídeo, a gente começa a pensar cinema e por aí vai nesses 20 anos.
Ótimo. E então foi criada aqui em Belo Horizonte a Oficina de Projetos, não é?
É, a Oficina de Mais é,
de imagens,
é uma ONG, né? Ela está sempre ali em Santa Teresa, a gente só mudou de frente de uma casa para outra. Temos, assim, vários parceiros que acreditaram na oficina para trabalhar temáticas difíceis, desafios, como principalmente essa questão do enfrentamento da violência sexual de criança e adolescente. Mas a gente, assim, vai para as escolas. A gente começa a fazer um trabalho. É muito importante porque, em 2002, o primeiro trabalho nosso, que é uma parceria com o WCF da Rainha Silvia da Suécia, a gente faz com adolescentes e jovens de Belo Horizonte, tanto das escolas públicas quanto da escola privada e do sistema socioeducativo.
Socioeducativo.
E a gente é convidado a fazer vídeos e cartilhas divulgando o Estatuto da Criança e do Adolescente, falando da violação dos direitos humanos de criança e adolescente, em especial a violência sexual. E a gente começa a fazer uma formação desses adolescentes e jovens, que hoje muitos deles são educadores, como multiplicadores.
Sim.
De educação em direitos humanos.
Uhum. E vocês hoje nasceram aqui em Belo Horizonte, mas estão espalhados por 3 regiões do nosso país, não é isso?
É, ao longo desses 20 anos a gente foi assim expandindo. A gente chegou a fazer um trabalho bastante objetivo no Maranhão e no Pará, que foi um trabalho de prevenção à violência sexual de criança e adolescente, da duplicação da ferrovia São Luís-Carajás. A gente vem fazendo um trabalho aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente tem uma conexão, porque a gente faz parte de um comitê nacional com o país inteiro. Então, a gente vem trabalhando no Sudeste, em parcerias. E daí começa toda uma trajetória de implantação de rádios, de uma experiência fantástica, né, do Cine Clube Sabotagem, na Escola Fernando Dias Costas, no Taquaril.
Conta pra gente essa do Cine Clube.
Ah, o Cine Clube é uma paixão, assim, tudo é uma paixão,
como
né?
Como é que chama o Cine Clube?
Sabotagem.
Olha.
Acho que mais de 10 anos, gente. Eu tô um pouco assim, porque acho que foi uma caminhada muito longa. Mas a gente chegou na escola, né, primeiro, e a proposta era, a gente trabalhava a educomunicação e a implementação de rádios nas escolas.
Nas escolas.
Sim.
Depois podemos falar disso também.
É, então legal. A gente sempre foi, olha, começamos assim com cartilhas, com vídeos, começamos assim a levar essa proposta para as escolas municipais, em especial em Belo Horizonte, até numa parceria na época com a Secretaria Municipal de Educação. Quando começou a escola integrada, a gente também estava integrada nas escolas.
Sim.
Trabalhando um pouco dessa questão. E havia uma preocupação também muito grande de implementar a rádio, de uma formação de técnicas de rádio para os adolescentes da escola, mas não só. Mas que eles também tivessem uma formação em educação em direitos humanos para que eles fizessem a programação. E foi muito interessante, porque a gente chega na escola e o pessoal, não, esse projeto, acho que algumas pessoas não vão se encaixar. E aqueles adolescentes, que muitos deles, em alguns momentos, foram convidados a ficar um tempo em casa, eles hoje são educadores de comunicação, trabalham assim, passaram esse tempo todo na escola, já fizeram o ensino médio, já estão entrando nas universidades. E é um prazer muito grande, porque do rádio nasceu o cinema. Que a gente, o Cine Clube Sabotagem, foi para Fernando Dias Costas.
É uma escola estadual.
É uma escola estadual.
Não, tudo bem. Uma escola pública.
Escola pública. É, e, não, escola municipal, desculpa. É, e a gente foi convidado a apresentar essa proposta, que também, em todo momento que a gente leva uma proposta para as escolas, para a comunidade, ou por onde a gente está trabalhando, a gente monta um núcleo de comunicação com aqueles, com crianças e adolescentes. Eu só queria fazer uma parte, porque as crianças, às vezes a gente faz uma proposta, um projeto para trabalhar com os adolescentes, e essa questão de faixa etária é muito séria, porque a gente não pode fechar. As crianças sempre falam assim, ah, esse projeto, criança não entra. Então entra todo mundo, gente. Não tem esse, entra quem quer, sim, porque são pessoas que vão participar e vão estar junto com a gente. Então, da rádio, tinha um grupo de educomunicadores, a gente, junto com eles, também começa a implementar a proposta do cinema, que é o Cine Clube Sabotagem. Então, a gente tinha algumas programações de acordo com algumas datas comemorativas da escola e a gente abria para debate, sabe? Para sempre com o objetivo de informar acerca dos direitos e, principalmente, em relação à violação dos direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens. Então, a gente leva convidados até para debates em determinadas épocas. Uhum. E esse foi um projeto assim, que a gente fez em várias escolas e com uma participação fantástica dos meninos.
Eles adoram, né? Eles e elas.
Eles e elas adoram.
Falar em rádio, falar em cinema, que eles vão fazer alguma coisa, seja o roteiro, seja ser mesmo protagonistas de filmes.
Isso.
Eles amam, né? Eles e elas.
Eu acho que a gente usufrui pouco desse potencial e desse talento dessa meninada. Eles aprendiam a fazer roteiro, eles aprendiam a fazer programação. E a gente precisa, assim, valorizar esse espaço. Bom, principalmente hoje em relação às redes sociais. Então, assim, a gente começava também a fazer um trabalho usando o celular. Depende muito do equipamento que a gente tem para trabalhar. E um dos vieses do nosso trabalho é a questão da educação para a mídia, eu diria a crítica de mídia, porque era muito interessante. Assim, a gente sempre trabalhou com a programação, com a informação que eles tinham. Obviamente não era o jornal.
Sim.
Era televisão e era algumas programações, pode citar nome?
À vontade.
Como Balanço Geral e tal. E a gente sempre valorizou muito, sabe? Aquilo, o acesso que eles tinham, e a gente ampliava esse acesso.
Uhum.
Então, a gente também fazia uma crítica de nós mesmos, porque não adianta criticar se você não tem opções, se você não faz um trabalho informativo... Se você não faz uma análise de crítica de mídia, era muito interessante. E várias experiências mostraram para a gente que a gente estava no caminho legal.
Legal. Yolanda está louca para uma pergunta, Yolanda?
Desculpa, eu falei,
sim,
mãe.
Sim, na verdade, era pedir um pouco mais essa questão da educação para a mídia e dessas bases que vocês tinham. E você falou que vocês tentavam ampliar os horizontes.
Isso mesmo.
Como é que isso era feito, afinal de contas?
Bom, a gente, quando a gente... O leque era bem amplo, né, da questão da comunicação e educação. Então, no que diz respeito à comunicação e à mídia, a gente se interava daqueles veículos de informação que eram usuais. Então, eram jornais, super, as manchetes, os programas que a gente já conhece. E a gente pedia o tempo todo para que eles fizessem uma crítica daquilo que contribuía na formação, na informação e no cotidiano da família deles. E eles chegavam à conclusão que era, sabe, só notícia, sensacionalismo, e que aquilo gerava uma falta de esperança, um incômodo. E a gente começava a fazer ali um trabalho de outras mídias, outras alternativas, inclusive eles fazendo pauta para...
Olha que interessante.
Eles fazendo pauta de algumas questões que passavam a comunidade, que perpassavam a comunidade, a escola. Então, tinha questões relacionadas a bullying, preconceito racial.
Ou seja, não...
eles começavam a ficar incomodados com questões que eram do cotidiano e dali eles começavam a buscar uma outra forma de fazer mídia, de mobilizar a escola. E com isso, eles começaram a ter muitas críticas em relação a esses veículos que eles continuavam vendo.
Sim.
Vendo.
Mas, ou seja, deixavam de ser meros consumidores de notícias prontas para eles e elas se transformarem em produtores de reflexão de temas que estavam aí na vida deles, não é?
Eu posso citar um exemplo?
Pode, à vontade.
Eu lembro uma vez uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente fez uma janela para dentro, uma janela para a comunidade. E um grupo de talvez uns 25 adolescentes e algumas crianças, eles, qual o olhar que eles tinham para a comunidade? Então, eles reproduziam que a mídia tradicional, né, passa enquanto informação, que ali só tinha bandido marginal e uma comunidade fantástica. No Taquari, eu não tenho agora mais um registro de quantos mil habitantes, muitos.
Mas muita gente mesmo. Taquari é uma das regiões mais populosas de Belo Horizonte.
E aí a gente começou a fazer uma oficina sobre isso, o olhar que eles tinham para a comunidade. Aí nós falamos assim, não, mas peraí, quantos mil habitantes tem aqui? Ah, 40 mil, um exemplo. Mas tem 40 mil bandidos marginais? Não, tá louca? Eles falavam, tá doido, que isso? É uma meia dúzia. Eu falei, não, mas vocês falaram que só tem bandido. Não, tem trabalhador e tal, tarará, tarará. Quando eles começavam a fazer uma crítica, porque eles tinham o olhar deles para a comunidade e o olhar da sociedade para a comunidade deles. Eles começaram a ver que vendia uma imagem que não era compatível com a realidade. Que tinham trabalhadores, que tinham pessoas fantásticas. E eles começaram a se incomodar. A gente não vai ficar aceitando falar que aqui só tem bandido marginal, porque não é verdade. Aqui tem trabalhadores e tem algumas pessoas que ultrapassam os limites, que realmente... né?
Como tem na Avenida Afonso Pena, como tem na Avenida Paulista, como tem em Copacabana, em Leblon e tudo mais, né?
Mangabeiras. Naquele lugar que todo mundo conhece.
E em Brasília.
No Congresso. Então, o que a gente começou a perceber é que eles criam um incômodo. Eles já não estavam mais assim engolindo as notícias como elas vinham para eles. E foi muito interessante. Isso propiciou um movimento nas escolas de um trabalho de valorização da comunidade e, principalmente, de conhecimento dos direitos humanos. Eu acho que era essa questão que era a base do nosso trabalho o tempo todo, mas a gente precisava fazer um confronto com a realidade, daquilo que eles tinham de leitura da realidade.
Uma indicação de que as pessoas, quando têm possibilidade de acessar as mídias e fazer reflexões a partir delas, podem também elaborar novas compreensões da realidade, não é, Elizabeth?
Totalmente.
Nós vamos continuar a nossa conversa com você, Elizabeth, depois da nossa música agora. Vamos colocar uma música para a gente. E está conosco aqui, então, você já sabe, a psicóloga Elizabeth Vieira Gomes, que é consultora da Oficina de Imagens. Estamos conversando sobre esse belíssimo projeto que completa 20 anos. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre outros projetos e da relação da Oficina de Imagens com a rede ANDI do Brasil. ANDI é a Agência Nacional para os Direitos da Infância. Já voltamos.
Isso. Enquanto isso, vamos começar a programação musical de Rafael Medeiros com Beto Guedes, Cruzada. Música de Tavinho Moura e Márcio Borges.
Sozinho por essas ruas, sei do perigo que nos rodeia pelos caminhos. Não há sinal de sol, mas tudo me acalma no seu olhar. Não quero ter mais sangue morto nas veias. Quero o abrigo do teu abraço que me incendeia. Não há sinal de casa, mas tudo me acalma no seu olhar. Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha. Você também se dá um beijo da abrigo. Flor nas janelas da casa, olho no seu inimigo. Você também se dá um beijo da abrigo. Se dá um riso, dá um tiro. Não quero ter mais sangue morto na veia. Quero o abrigo do teu abraço que me incendeia. Não há sinal de paz e tudo me acalma no seu olhar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Universidade das Crianças. Uma parceria da Rádio UFMG Educativa e do Centro Pedagógico da UFMG. Direção, Débora Dávila e Adilane Vilas Boas. Sábados e domingos, às 9:30 da manhã. Universidade das Crianças você só ouve aqui, na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 33 minutos, estamos de volta no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Hoje, conversando com Elizabeth Gomes, ela que é consultora da Oficina de Imagens. Tivemos uma conversa aqui. Para onde que nós vamos agora, Tarcísio? Para onde que nossa conversa vai, afinal de contas?
Pois é. Então, nós conversando aqui com a Elizabeth, nós também queremos reforçar o nosso convite, porque o tema da conversa com a Elizabeth, que é sobre a Oficina de Imagens, comunicação e educação, com projetos em escolas, com rádios, com cineclube, esse tema está intimamente relacionado ao tema do nosso seminário anual, do nosso projeto, não é? Que tem como tema, Elizabeth, mídias, educação e espaço público. Nós estamos, desde março, fazendo conferências. A próxima é quinta-feira agora, dia 24. Estará conosco lá a professora Andréa Versutti, que é da Universidade de Brasília. E então, você aqui conversando conosco já é uma inspiração para as nossas reflexões na quinta-feira. E eu terminava o primeiro bloco dizendo da relação da Oficina de Imagens, não é? Essa organização não governamental que nasceu aqui em Belo Horizonte, está espalhada pelo Brasil inteiro, com a relação dela com a rede ANDI Brasil, que é a Agência Nacional para os Direitos da Infância. Quer dizer, uma agência muito importante que tem como, não é, central preocupação a defesa dos direitos da infância, assim como a Oficina de Imagens, não é? Então, conta um pouco da relação da Oficina de Imagens com a rede ANDI Brasil.
Pois é, eu acho assim que a oficina ela veio dessa base, né, da rede ANDI. Primeiro, porque logo, né, depois do início das atividades da Oficina de Imagens nas escolas, a gente se torna uma agência da rede ANDI e foi a base, a estrutura, o pilar de toda a trajetória da oficina. E uma experiência fantástica, né? Enquanto uma agência de notícias da infância, quando a gente começa naquele momento, né, a divulgação e o esclarecimento sobre a questão do artigo 227, né, da Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente começa a fazer pautas, né? Sim. E muitas vezes, assim, junto com os jornalistas, na época também, eram convidados conselheiros de direitos e tutelares, e como que a gente trabalhava, assim, essa implantação do estatuto, pautava, naquele momento, uma outra forma, né, de apresentar questões relacionadas à criança e adolescente, tanto com questões relacionadas aos direitos quanto da violação dos direitos, que muitas vezes, né, há tempos atrás, antes da Rede Andi, a imprensa, o jornalismo, tratava como questão policial, né, dos adolescentes, e a gente passa a uma outra forma de fazer notícia, de fazer pauta. E muito interessante, porque muitos jornalistas, amigo da criança, a gente vê hoje assim, uma forma totalmente diferente de fazer mídia.
Isto, esta rádio UFMG Educativa tem um dos seus jornalistas, comunicadores, hoje está envolvido com uma rádio pública aqui do estado de Minas Gerais, que é Elias Santos, e ele é um dos jornalistas amigo da criança, isso, não é? Apresentou durante muito tempo aqui um programa da nossa rádio, que é o Conexões, hoje apresentado pela queridíssima Lolis Glória, não é? E hoje ele está na Rádio Inconfidência, que é uma parceira também, uma rádio pública importantíssima de Minas Gerais e do Brasil, e é um amigo da infância. Da criança, não é? Então, a ideia da oficina de imagens também era essa perspectiva de educar, de trabalhar com jornalistas, com o pessoal da comunicação, para ser uma fonte de informações fidedigna para eles, não é?
E foi um momento assim, fantástico, porque a gente teve a oportunidade de fazer algumas oficinas na época, né? Com os conselheiros tutelares e com os jornalistas. Porque na época eu me lembro que às vezes os conselheiros tutelares falam assim: não, mas jornalista só quer número, ele não interessa pela situação, ele só quer número. Quantos morreram, quantos estão, né, sob a medida socioeducativa e tal. E não era bem isso, nem de um lado, nem de outro. Então a gente teve oportunidade de fazer assim, vários trabalhos em parceria, né? Com também outras agências faziam esse trabalho da Rede Andi, que compunham a Rede Andi no Brasil, esse trabalho com conselheiros de direitos, conselheiros tutelares e jornalistas. E a gente viu melhorar, assim, a olhos vistos, a qualidade, tanto das fontes, porque para elaborar política pública a gente precisava desses dados que chegavam aos conselhos tutelares, também como a forma de abordagem dessas questões pelos profissionais da comunicação. Então, é uma trajetória fantástica. Assim, a gente tem na bagagem, né, esse aprendizado e esses desafios que vão mudando conforme a época. Claro. Hoje a gente tem as redes sociais.
Sim. A Vanessa está querendo te fazer uma pergunta.
Ao longo desses anos, quais foram os principais desafios em relação ao trato com a infância e com a adolescente na comunicação? Você acabou de relatar um pouco dessas oficinas com conselheiros e com jornalistas. Então, se hoje existe um desafio que são as redes sociais, ao longo dessa trajetória do Oficina de Imagens, quais foram os grandes desafios?
Pois eu acho interessante, porque a questão é o seguinte, a gente talvez tenha assim, uma pouca ideia do espaço que as técnicas e veículos de comunicação têm para formar opinião. Uhum. Então, às vezes, até um pouco da falta de crédito, de confiança mesmo daquilo que pode ser trabalhado. Primeiro, não é a curto prazo. Segundo, a gente tem que aprender a respeitar, infelizmente, alguns canais de comunicação assim que a gente não acha que é legal, mas a gente precisa entender por que que as pessoas têm acesso. É porque muitas vezes elas não tiveram opção. As crianças e adolescentes, elas acordam vendo aquela programação, dormem vendo um tipo de programação e não tem opção. E o que a gente viu é o seguinte, muitos deles, das crianças e adolescentes que a gente trabalhou e jovens, não frequentavam teatro, não frequentavam cinema, não tinham outros espaços para receber um outro tipo de informação. E como a gente sempre trabalhou muito nas comunidades, o nosso desafio era realmente aquilo que era reproduzido como a realidade da comunidade. Então, só quando a gente chegava lá, talvez, assim, o desafio de fazer o seguinte, vamos desnudar isso, que comunidade é essa? É que a gente via a superação de preconceitos, estigma e milhões de coisas. Acho que o desafio era esse. Primeiro, entender que às vezes as pessoas não têm tanto acesso e por isso elas acabam, sabe, frequentemente vendo só um tipo de noticiário, de informação. E segundo, ela tem talento, ela tem possibilidade de fazer mídia e acreditar. O que falta é informação e acho que um pouco de confiança que tudo vai dar certo.
Então, é uma aposta em que a educação tratada, né, no caso, pela oficina de imagens, é um caminho possível para uma experiência humana mais enriquecedora da infância e da juventude.
Totalmente. Agora, o espaço mais fértil que a gente aposta e vai apostar sempre é a escola. Às vezes, a gente questionava, nossa, mas as crianças e os adolescentes adoram as oficinas de comunicação e tal. Bom, mas a gente também tinha uma crítica enorme. A gente não estava ali todo dia. Às vezes era duas vezes, três vezes por semana, então a gente era os bonitinhos da balachita. Então, como é que a gente fazia essa conexão com a grade curricular? Como é que os professores, a gente fazia um intercâmbio? Eu lembro uma vez que a gente teve uma experiência de formação dos professores. Todos nós, educadores, entramos para a sala de aula. Meu Deus, não foi fácil acabar o turno. Então, a gente começou a valorizar mais e mais também, né? O professor, a sala de aula. E leva um tempo, gente. Não é do dia para a noite. Também não é para chegar na escola e quando as coisas começam a ficar difíceis, beijo, tchau. Não é. É uma aposta
de
longo prazo. E a gente tem que ter uma interação. É muito difícil, porque a gente achava umas brechas na grade curricular. A gente precisa trabalhar um pouco isso, gente. Porque se a educomunicação, se a comunicação não faz parte, não é valorizada, e os professores têm assim, espaço para também fazer um trabalho conectado com a realidade das crianças e adolescentes, aí fica um pouco complicado.
Bem, já que você falou em escola, eu vou deixar uma pergunta para o terceiro bloco, tá bom? Aí você pensa aqui, a gente ouve uma música. Bem, você falou agora que a escola é a instituição em que vocês apostaram sempre. Sim. A pergunta é simples. As escolas que estejam nos ouvindo agora, professores e professoras que queiram entrar em contato com a oficina de imagens, isso é possível? Há projetos possíveis para serem construídos? Então vamos ouvir uma música e depois você nos responde, tá bom?
Isso mesmo, vamos ouvir uma música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, cantada por Lenine, Respeita Januário.
Quando eu voltei lá no sertão, eu quis mangar de Januário com meu fole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como um negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem pro ganito, foram logo me dizendo: de Itaboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, veja. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode
pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito baixos de teu pai, respeita os oito baixos de teu pai. Quando eu voltei lá no sertão, quis mangar de Januário com meu fole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como um negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Itaboca, Rancharia, de Salgueiro a Borobó, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, velho Jacó: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do teu pai, respeita os oito baixos do teu pai, respeita os oito baixos do teu pai.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Um belo dia, sua mãe pede que ela vá levar comida para sua vovozinha que está muito doente. Ela diz que não está afim, pega o dinheiro na bolsa da mãe e sai para beber com os amigos. No outro dia, sua avó é dada como desaparecida. Testemunhas alegam terem visto um lobo rondando a propriedade. Mas até hoje o caso permanece um mistério.
Sem solidariedade, talvez os contos de fada tivessem outro desfecho. Simples atitudes cotidianas podem melhorar a nossa vida. Ajude a história de alguém a terminar com
felizes para sempre.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 48 minutos, estamos de volta para o nosso último bloco. Muita coisa para conversar ainda nesses poucos minutos, né, Tata?
Olha, teríamos ainda uma hora inteira aqui de perguntas para a Elizabeth Vieira Gomes, que é consultora da Oficina de Imagens, Educação e Comunicação. Um tema que tem relação direta com o nosso seminário anual Mídias, Educação e Espaço Público. Você é convidado, convidada. Quinta-feira à noite, no auditório Neidson Rodrigues, na Faculdade de Educação, transmitido ao vivo pela nossa TV Pensar Educação, Pensar o Brasil, se podemos dizer assim, não é? Qual que é o nome certo, Yolanda?
Pelo nosso canal do YouTube.
Isso, pronto. Essas coisas que a juventude sabe de cor e salteado, e o tiozão aqui tá. Vamos lá. Elizabeth, a Vanessa te perguntava dos desafios, não é? Que vocês enfrentam para desenvolver projetos Brasil afora. E eu deixei a pergunta de como que escolas públicas ou particulares que queiram entrar em contato podem fazer, não é? Então vamos lá. Fica à vontade aí.
Pois é. Não, a gente está sempre disponível para trocar experiências, para implementar projetos e é só entrar em contato com a gente, tem um site.
Diga aí, diga o site. Ou então já está, no, já está, pronto.
Já está, o site
você
já
que
está.
Nos ouve, já está. Diogo e Yolanda já colocaram em nosso Facebook.
Gente, se não tiver muito atualizado, é sempre assim, mas ele vai. O que eu queria assim, destacar nessa trajetória, né, desses 20 anos... Algumas questões que chamam a atenção enquanto aprendizado, assim, para que a gente, instituições públicas, privadas, para que a gente tenha um pouco mais de atenção. É uma questão que chama muita atenção, que quando a gente elaborava projeto, claro que tinham financiadores, né, e as pessoas também tinham uma intenção, objetividade, Mas a gente sempre teve muito atento de não chegar com uma proposta pronta.
Primeiro,
é fundamental. É muito interessante que qualquer experiência de cinema, de vídeo, de comunicação, de rádio, a gente fazia jornal, já fizemos assim várias experiências, mas primeiro para escutar a demanda dos meninos, né, das crianças, dos adolescentes, eles têm aquilo que eles querem começar a trabalhar. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. E a preocupação enorme da gente quando implementa um projeto é a sustentabilidade desse projeto, que seja na escola ou outro lugar. Primeiro, porque a gente precisa garantir a formação de multiplicadores. E esses multiplicadores, é óbvio que são as crianças, adolescentes e os jovens envolvidos. Segundo, como que esse projeto, a oficina chega por um tempo, vai embora, mas ele continua independente dessa ligação.
Ganha autonomia.
Ganha autonomia. E o que a gente sempre buscou, né, é inserir assim, dentro da elaboração e das políticas públicas de educação, a questão da comunicação, a questão da educomunicação. Então, a gente já chega com uma responsabilidade muito grande, porque independente de quantos anos, quanto tempo a gente vai ficar, um dia a gente vai sair, vai ter outras experiências em outro lugar. E o que que fica? Que base é essa? Como é que ela é compatível com a realidade e ela se sustenta naquele objetivo de formação cidadã, de formação de multiplicadores, que tenha uma crítica, um olhar dessa mídia diferenciado, que visa, né, a justiça social, o desenvolvimento do nosso país. Então, isso começa cedo, gente. É na escola, é com as crianças. Tem uma capacidade enorme, a gente precisa acreditar. A gente precisa apoiar muito as escolas e os professores. Não é só chegar ou fazer crítica, ou vem, vai embora, vira as costas. Eu acho que quando a gente, qualquer instituição que vai lá para dentro de uma escola, é para somar.
Não pode chegar com um pacote pronto, né?
Não chega com um pacote pronto, porque não vai dar
não
certo.
Não vai funcionar.
Não vai funcionar.
Porque a escola tem seus próprios projetos também. Nós já entrevistamos aqui, em relação ao nosso tema do seminário, Mídias, Educação e Espaço Público, escolas que têm a iniciativa de organizar suas próprias rádios, não é? Seus cineclubes também, e nascendo lá dentro das escolas. Então, esse diálogo é fundamental, não é?
E nós somos apoiadores. Isso, a gente não está inventando novo. A gente precisa somar esforços. Então, às vezes, né, alguns educadores que estão aí nas instituições, eles têm uma disponibilidade por algumas técnicas que, às vezes, o professor não tem condições nem de se formar para tal.
Não tem um domínio delas ainda.
Não, e porque também tem uma grade curricular que eles têm que apresentar. Então, o que eu quero deixar é o seguinte. Primeiro, é a escola mesmo. Acredito. É somar, sabe, com os professores e com a realidade que a escola, dentro da comunidade, ela faz parte. É pensar na chegada com um pouco mais de respeito dessa realidade que as crianças trazem, que a escola traz, esse aprendizado deles. Seja qual for, tem que ser valorizado. E segundo, é trabalhar essa sustentabilidade enquanto política pública, porque se a gente não tem, né, como uma política, a questão da mídia, a questão da educação, como uma grade curricular,
não se sustenta.
A gente fica pouco vulnerável.
Isso. Saúde, educação, habitação, então, trabalho, tudo isso depende de política pública, não é? As ONGs, as organizações não governamentais, são parceiras possíveis, mas o eixo, o pilar, são as políticas públicas, não é?
O nosso trabalho sempre foi visando colaborar, contribuir com essas políticas.
Isso. Elizabeth, você comentou antes de entrarmos no ar sobre um filme, um documentário, e eu gostaria apenas que você deixasse o registro, que se chama Travessias de Olhares, que foi produzido pela Oficina de Imagens com jovens, crianças e jovens, né? Conta um pouquinho para deixar como uma curiosidade, já que estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista.
Tá certo. Que bom que a gente fez o Travessias e antes disso a gente tinha sido convidado pela Presidência da República para fazer uma série de educação em direitos humanos. Então a gente vem aprendendo e fazendo ao longo desses anos. E o Travessias foi um documentário fantástico, porque a gente queria retratar as diferentes juventudes brasileiras. E a gente tinha um viés o tempo todo que era não a redução da maioridade penal. Nossa questão era essa, porque a gente sabia que parte dessa juventude fica vulnerável para a questão das medidas socioeducativas. Então, esse não à redução da maioridade penal, a gente só poderia fazer se a gente mostrasse as diferentes realidades da juventude brasileira. E a gente também faz toda essa reflexão, né, dessa questão da injustiça social e dos homicídios juvenis, da redução da maioridade penal, com dentro dos espaços das medidas socioeducativas, entrevista de 5 jovens com vários jovens de várias realidades brasileiras, aqueles que tiveram oportunidade e os que não tiveram. Então, é um documentário que a gente tem um carinho enorme.
E para encontrá-lo?
Para encontrá-lo é... Gente, eu sou péssima para dar endereço, mas assim, ele está no YouTube, parece.
Então
sim.
Vamos lá.
Depois a gente vai dar um endereço para você.
Vamos, o Diogo vai procurar para colocar no nosso Facebook. Travessias de Olhares. O que você dizia sobre a redução da maioridade penal. Um país como o nosso, que ainda não garantiu às juventudes educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, não tem o direito de reduzir a maioridade penal da juventude. Especialmente porque a juventude que é assassinada é a juventude pobre e negra do nosso país. Então, um país não pode fazer isso com a sua própria juventude. Antes, ele tem a obrigação ética, a responsabilidade histórica de garantir educação e saúde para começar. Né?
E agora a gente tem que ficar muito atento, porque a questão das medidas socioeducativas do SINASE está dentro da política de segurança pública, por favor, não vamos deixar a gente retroceder.
De jeito nenhum. Chega de retrocessos. Bom, chega. Nós agradecemos a psicóloga Elizabeth Vieira Gomes, consultora da Oficina de Imagens, Comunicação e Educação, uma organização não governamental, aqui de Belo Horizonte, espalhada por todo esse Brasil. Elizabeth, muito obrigado. Nosso programa está sempre aberto às experiências que vocês realizam.
Uma boa noite, muito obrigado. Espero que a nossa experiência tenha colaborado um pouquinho com as nossas reflexões.
Com certeza.
E aprendizados.
Sim. Com certeza que sim. Muito obrigado, Yolanda.
Então, vamos para um pequeno intervalo aqui no Pensar. Muito obrigada, Elizabeth. Obrigada à experiência da Oficina de Imagens nessa noite de segunda-feira com a gente. Vamos ouvir um pouquinho de João Donato outra vez.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.